Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A empresa Águas Públicas do Alentejo, com sede em Beja, vai investir quase 1,8 milhões de euros na construção de 15 unidades de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica para autoconsumo. Em comunicado, a empresa explicou que o investimento vai permitir, de forma gradual, reduzir a dependência da rede elétrica, os custos e o impacto ambiental. Para concretizar as 15 unidades de produção de energia elétrica de fonte fotovoltaica destinadas ao autoconsumo, a Águeda lançou no passado dia 3 deste mês o concurso público para a concessão e construção destas infraestruturas com um preço base de cerca de 1,76 milhões de euros com um prazo de execução de 40 meses. As novas unidades serão instaladas nas estações de tratamento de água de Alvito e do Roxo, nas estações de tratamento de águas residuais de Almodóvar, Beja, Serpa, Vidigueira e Vila Nova de Mil Fontes e nas estações elevatórias de Corte de Vicente Anes, em Aljustrel, Cerro Ruivo, em Castro Verde, Fonte da Talha, em Moura, todas no distrito de Beja. Estão de igual forma previstas unidades nas Etar de Montemoro Novo, no distrito de Évora, de Grândola e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, assim como nas estações elevatórias de Amieira 1 e 2, ambas no concelho de Alcácer do Sal. De acordo com a empresa, cerca de 80% da energia produzida anualmente pelas novas unidades para autoconsumo poderá ser utilizada internamente nas infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais. A Águeda frisou ainda que continua a investir na produção de energia limpa, devidamente enquadrada nos seus planos de eficiência energética e de descarbonização, é que o aumento da produção de energia renovável constitui um dos principais vetores para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. O objetivo é atingir a autossuficiência energética até 2030, assegurando que a energia consumida nas suas operações é totalmente proveniente de fontes renováveis. A Águas Públicas do Alentejo foi constituída a 25 de setembro de 2009, tendo por acionistas o Grupo Águas de Portugal e a Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, constituída por 20 câmaras municipais dos distritos de Beja, Évora e Setúbal. Alvito recebe esta sexta e sábado mais uma edição da Baronia de Alvito, a primeira de Portugal. A iniciativa transforma a Praça da República num autêntico cenário quinhentista, convidando os residentes e visitantes a viajar no tempo e a descobrir a riqueza histórica, cultural e patrimonial de Alvito. De acordo com a Câmara Municipal, nestes dois dias, a recriação histórica evocará o período áureo da primeira Baronia de Portugal através de um programa diversificado que integra cortejos, teatro de rua, artes circenses, música, dança, animação itinerante, mercado quinhentista, gastronomia tradicional e atividades para todas as faixas etárias. A abertura oficial acontece esta tarde, pelas 17 horas, com a inauguração do mercado quinhentista e dos manjares do reino. O programa contempla ainda diversas atividades para crianças, cortejos temáticos, espetáculos de teatro e recriação histórica, danças tradicionais e orientais, artes circenses e momentos de animação permanente a que recriam o ambiente na antiga Baronia. Amanhã as festividades prosseguem com jogos e brincadeiras de outrora, oficinas e atividades pedagógicas, teatro de rua, animação musical, espetáculos de dança e recriações históricas. A Câmara de Alvito destaca também a chegada e a tomada de posse do Conde Barão, os cortejos históricos, os espetáculos de teatro e fogo, as atuações dos músicos itinerantes, as danças orientais e diversos momentos de interação com o público. A Baronia de Alvito afirma-se assim como um evento de valorização do património histórico e cultural do concelho, contribuindo para a dinamização do território, a promoção turística da região e o fortalecimento do sentido de pertença da comunidade, como explica o presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que fala num momento único.
Toda a gente quem quer, seja quem for, nem que seja para beber uma água, ou apenas e só assistir, ou mesmo jantar, portanto as pessoas farão o que entenderem, poderão usufruir deste espetáculo, que é a comemoração da nossa baronia, que foi a primeira baronia de Portugal. Portanto, este evento vai começar com o desfile das nossas crianças, dos nossos alunos, do nosso agrupamento de escolas. Depois haverá várias atividades até à meia-noite. Depois, no dia a seguir, abre a nossa feira por volta das 10 da manhã, com muitos eventos. Este ano temos, espero que não seja exagerado, temos constantemente a decorrer espetáculos, portanto, durante todo o dia, e que vai terminar cerca de 1:30 da manhã, portanto, na noite de sábado. Vamos ter tasquinhas, vamos ter muitos expositores, cerca de 30 expositores, também vamos ter cerca de 7 tasquinhas. Portanto, é um evento que já se nota que vai sendo muito procurado. Eu próprio, que também vou a outras localidades, vou-me sempre questionando o que é isto da Baronia de Alvito, um grande interesse em vir cá neste fim de semana. O ano passado foi um sucesso absoluto, e este ano não vai ser exceção. Portanto, e também de referir que, para mim, mas isto é a opinião pessoal, o momento mais importante é o desfile. Vamos ter o desfile da Baronia de Alvito. Portanto, é o desfile, como é chamado este ano, do Conde Barão, em que o ano passado tivemos cerca de 350 pessoas no desfile. Este ano, então, mas a nossa previsão, também alugamos mais fatos, portanto toda a gente terá direito também a um fato. É um desfile giríssimo. Eu próprio estive lá nesse desfile e fiquei encantado. Estamos à espera de ainda mais pessoas, portanto penso que já temos praticamente esgotados todos os fatos. Ficamos com alguns suplentes para quem apareça no próprio dia, mas será certamente um desfile este ano. O meu objetivo é ter mais de 400 pessoas neste desfile. Portanto, é um momento único.
O Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, e esta Baronia de Alvito. O Conselho de Moura recebe esta sexta-feira um encontro FIT Sénior. Trata-se de uma iniciativa de convívio intermunicipal dedicada à promoção da atividade física junto da população sénior. Segundo avançou a Câmara de Moura, o evento realiza-se no Parque de Feiras e Exposições e conta com a participação de cerca de 300 séniores provenientes dos concelhos de Moura, Virigueira, Serpa, Mourão, Cuba, Barrancos e Reguengos de Monsaraz. Promovido pela Câmara Municipal de Moura, um encontro FIT Sénior tem como principais objetivos incentivar a adoção de hábitos de vida saudáveis, fomentar a partilha de experiências entre os participantes, enriquecer o desenvolvimento do projeto, dinamizar as aulas de atividade física e promover valores de cooperação e entreajuda. Paralelamente, a iniciativa pretende proporcionar momentos de convívio e socialização entre a população sénior dos municípios envolvidos. O programa arrancou esta manhã com a recepção, seguindo uma sessão de boas-vindas e com o decurso de diversas atividades. Serpa acolhe até ao próximo dia 13 a edição número 1 do FIS, o Festival Ibérico de Serpa. A decorrer no Centro Histórico, o festival, segundo avançou a Câmara Municipal, foi concebido para celebrar as relações entre Serpa e Andaluzia através do canto alentejano, do fado e do flamenco, apresentando espetáculos criados propositadamente para o festival e outros de exaltação das culturas musicais portuguesa e espanhola. Segundo a autarquia, o Festival Ibérico de Serpa é um elemento de suporte a uma estratégia de desenvolvimento social e económico que procura ainda valorizar, promover e dinamizar o centro histórico, o património edificado e o comércio local, concentrando-se entre a Alcácer do Castelo, o Largo de Santa Maria e a Praça da República. Destaque esta noite, a partir das 21 horas, na Alcáceva do Castelo, para o espetáculo que une a Banda Sinfónica da GNR, a cantora Mafalda Vasques, o Grupo Coral da Casa do Povo de Serpa e o Grupo Coral de Cantares Alentejanos da GNR. Às 22 horas, o Largo de Santa Maria acolhe a atuação da espanhola La Rosé, uma das vozes da nova geração do flamenco. E, mais tarde, na Praça da República, a partir das 23, o concerto de Buba Espinho com o Grupo Coral da Casa do Povo de Serpa. A Estação Náutica de Moralqueva acolhe, a partir de hoje até domingo, o Campeonato Nacional de Vela Adaptada Future S Care 2026. Organizado pela Estação Náutica de Moralqueva e pela Vela Solidária, aprova assume-se como uma referência na promoção do desporto adaptado em Portugal, contribuindo para a valorização da inclusão, da igualdade de oportunidades e da prática desportiva para todos, segundo a autarquia mourense. Integrado na Agenda Náutica 2026, o programa, que reúne o conjunto de atividades desenvolvidas ao longo do ano na Estação Náutica de Moralqueva, vai também, além da vertente competitiva, contemplar iniciativas de caráter inclusivo e pedagógico. Neste âmbito, no dia 15, é proporcionada uma experiência de contacto com a vela a alunos com mobilidade condicionada. Segundo a autarquia mourense, com esta iniciativa, a Estação Náutica de Moralqueva reforça a sua aposta na promoção do desporto adaptado e na dinamização do território através de eventos de relevante interesse desportivo e social. A décima edição do Beja Cup entra este fim de semana novamente em campo, desta vez com o futebol masculino. Organizado pelo Clube Desportivo de Beja e com aquela que é a maior edição de sempre, o Beja Cup vai contar com 1.400 atletas em representação de 96 equipas provenientes de todo o país estrangeiro e com o Complexo Desportivo Fernando Mamed em Beja e o Campo de Jogos Carolina Almodóvar em Penedo Gordo como bases deste torneio de futebol juvenil. Segundo a organização, o Beja Cup procura continuar a afirmar-se como um evento de referência, promovendo o desporto jovem, o convívio entre atletas e a projeção do distrito de Beja. Neste fim de semana, em destaque vão estar os escalões de sub-9, sub-11 e sub-14. No próximo fim de semana, de 20 e 21, em competição vão estar os escalões de sub-7, sub-8, sub-10 e sub-12. O Beja Cup estima a presença de cerca de 4 a 5 mil visitantes na cidade por estes dias, tal como explicou na Rádio Vidigueira Francisco Gatão, o padrinho da iniciativa e coordenador do Clube Desportivo de Beja.
É o maior Beja Cup de sempre. Vamos ter 97 equipas em representação de 52 clubes, cerca de 1.500 atletas e esperamos que entre os visitantes, os familiares e amigos que se deslocam ao complexo Fernando Mamed, na ordem dos entre os 4.000 e os 5.000 visitantes. O que desde logo denuncia, de facto, a grandeza do torneio e o facto das pessoas ficarem agradadas em participar no mesmo. Portanto, ficamos extremamente felizes por isso. Trabalhamos arduamente, quer a Comissão Administrativa, quer todos aqueles que, de uma forma geral, se prontificam para se voluntariar e nos ajudar nesse sentido, a par, obviamente, também das entidades oficiais e dos patrocinadores que nos ajudam, de facto, nesta árdua tarefa, mas que tem tanto de árdua como de gratificante. Vão ser dois fins de semana, naturalmente com a lotação esgotada. Pelo aquilo que sabemos, os hotéis têm praticamente lotados, zonas limítrofes que as pessoas recorrem para poderem hospedar-se também, em termos de alojamentos, têm uma assinalável presença, portanto, para a economia da cidade, para aquilo que é a visibilidade da cidade também, e diga-se é bom da verdade, porque o Complexo Desportivo Fernando Mamed, pelo facto dos campos estarem muito próximos, há também uma vantagem muito grande. As pessoas não precisam se deslocar de carro, a não ser para o Penedo Gordo, que também fica relativamente perto de Beja, portanto, a nível daquilo que é o economato, naturalmente que a cidade tem benefícios muito bons. É uma referência, parece-me a mim que é uma referência. Aliás, não me parece, sem dúvidas. É claro que eu, enquanto padrinho do torneio e elemento integrante da Comissão Administrativa, sou suspeito a falar disso. Mas nada melhor do que os números para avaliarem aquilo que é de facto a grandeza e a magnitude deste torneio. Parece-me a mim que a sul do Tejo e mesmo para norte do Tejo, poucos são aqueles que se conseguem alcandurar a um torneio em que, em 5 dias, temos a presença de praticamente 100 equipas. E isso é demonstrativo, de facto, da grandeza do torneio.
Francisco Agatão, coordenador do Clube Desportivo de Beja, e este Beja Cup, que entra em campo novamente este fim de semana, depois de, na última quarta-feira, ter iniciado com o futebol feminino em destaque. A Câmara de Ourique volta a proporcionar aos jovens residentes no concelho entre os 18 e os 23 anos uma ocupação estruturada durante o verão. O programa Ourique Mais Jovem vai permitir o contacto com diferentes áreas de atividade profissional entre 1 de julho e 31 de agosto, podendo ser organizado em 2 períodos, de acordo com o número de inscrições apresentadas. Segundo avançou a Câmara de Ourique, promotor da iniciativa, esta pretende envolver jovens em atividades organizadas no âmbito das competências da autarquia ou de outras entidades, contribuindo para o conhecimento da realidade social e económica local e para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais. Podem participar jovens residentes no concelho com idade entre os 18 e os 23 anos, à data da inscrição, que não tenham qualquer ocupação profissional remunerada. Cada participante tem direito a uma bolsa mensal no valor de 376 euros, correspondente a 70% do indexante dos apoios sociais, referente a 4 horas diárias de segunda a sexta-feira. As inscrições vão decorrer de 17 a 24 de junho.
Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter na região sul tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nubulosidade, em especial por nuvens altas a partir da tarde, e tornando-se geralmente muito nublado na costa sul do Barlavento Algarvio a partir do fim da tarde. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos nas serras do Alto Alentejo durante a tarde, vento fraco ou moderado de leste-sueste, por vezes forte, na costa sul do Algarve e nas serras, em especial se algarvias, pequena descida da temperatura, em especial da máxima, com exceção do Alto Alentejo. Máximas que poderão chegar aos 35 graus em Beja, 38 em Évora, também 35 em Porto Alegre, 32 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.